30 jovens dos municípios de Santa Quitéria, Itatira e Canindé vão participar do projeto Meio Ambiente, Saúde, Comunicação e Cultura, Transformações Territoriais e a Juventude do Sertão Central Cearense. O projeto é realizado pelo Núcleo Tramas, vinculado à Faculdade de Medicina da UFC, e busca, por meio de uma formação, fortalecer a autonomia das juventudes do campo. Sobre esse assunto, vamos conversar agora com Rafael Dias de Melo, que é integrante do Núcleo Tramas e mestrando em Desenvolvimento de Meio Ambiente pela UFC. Boa tarde, Rafael. Muito obrigada por aceitar o nosso convite.
Boa tarde, é um prazer participar desse programa da Rádio Universitária.
Então, Rafael, como falei inicialmente, o curso de formação para a juventude do Sertão Central Cearense vai ser realizado em três municípios, né? Que é Santa Quitéria, Itatira e Canindé. Como é que se deu a escolha dessas cidades?
A construção do curso foi um processo de parceria com o INCRA, com o Movimento dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais Sem Terra e o Núcleo Tramas. Através dessa parceria, a gente que vem desde 2010 trabalhando com comunidades campesinas de Santa Quitéria e Itatira, que trouxeram para a universidade uma série de demandas, questionamentos, para entender melhor quais são os potenciais impactos e riscos da mineração de urânio e fosfato previsto para a região. Colocavam sempre a demanda de projetos para a juventude. Com o lançamento do edital pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário, em parceria com o INCRA e o CNPq, a gente viu uma grande possibilidade de atender essas demandas apresentadas pelas comunidades. E a parceria com o INCRA se deu porque há alguns anos eles desenvolvem um projeto chamado Programa Arte e Cultura na Reforma Agrária. Principalmente com assentamentos na região de Canindé. A partir dessa visualização da possibilidade de integrar esses projetos, a experiência do projeto Arte e Cultura na Reforma Agrária, com também os debates que a gente já vem acumulando sobre os potenciais impactos e riscos da mineração, integrando diferentes perspectivas, a da saúde, do meio ambiente, a da comunicação, da arte, da cultura e direitos humanos, foi que a gente construiu esse projeto integrando esses três diferentes municípios.
Rafael, como você disse, existe esse projeto, né, de instalação de um complexo minério industrial em Santa Quitéria, né, para exploração de urânio e fosfato. E desde 2010, a partir dessas demandas colocadas pela própria população para o Núcleo Tramas, né, vocês têm observado que impactos, né, que poderiam ser causados pela instalação desse complexo?
Hoje a gente tem algumas, diante também das limitações, né, de pessoal que o Núcleo Tramas encontra e diversidade que, quando a gente vai trabalhar sobre o tema dos impactos e riscos de um projeto como esse, a gente tem focado principalmente na questão hídrica e nos impactos à saúde. Então, sobre a questão hídrica, que a gente pode falar não em impactos ainda, mas em riscos. A gente observa que é um projeto que tem uma demanda hídrica que é incompatível com a região. Ele apresenta uma demanda de 1.000 metros cúbicos por hora para o funcionamento do empreendimento. A gente fez um trabalho de tradução em conjunto com as comunidades para entender como isso dialoga com a realidade da região, percebe que essa quantidade ela aumenta em mais de 500% a demanda hídrica da região. E caso ele viesse instalar, o projeto prevê que o aporte de água seja realizado através de uma adutora que retire a água do açude Edson Queiroz, que fica localizado na cidade de Santo Quitério. E o açude Edson Queiroz, como vários outros do estado do Ceará, ele passa por um momento crítico e, mesmo com as atuais chuvas, a gente não tem um cenário de recarga que possibilite com segurança afirmar que há viabilidade hídrica para o empreendimento. Inclusive, esse foi um tema de discussão nossa com a Companhia de Gerenciamento de Recursos Hídricos do Estado, através do qual a gente fez uma solicitação, inclusive em conjunto com o Ministério Público Federal, sobre estudos que mais conclusivos sobre a viabilidade hídrica do empreendimento. E a COGELA não se posicionou e não apresentou esses estudos. nem para nucleotramas, também não para o Ministério Público Federal. Esse é um primeiro ponto. E, infelizmente, a gente observa que em outros locais do Brasil, alguns empreendimentos de porte semelhante e também em contextos hídricos semelhantes são liberados no processo de licenciamento e depois vêm a causar prejuízos ao processo de abastecimento da população. Então, aí a gente teria um primeiro ponto de potencial impacto e risco para a população. Sobre o tema da saúde, a gente está em meio a um processo de licenciamento ambiental. Nesse processo foram apresentados os estudos de impacto ambiental e relatório de impacto ambiental e discutidos através de audiências públicas e em vários outros momentos também, tanto organizados pelas próprias empresas, é um consórcio, né, chamado Consórcio Santa Quitéria, formado por uma empresa de economia mista, mas de maioria estatal, que são as indústrias nucleares do Brasil, e uma empresa privada, cuja maior parte das ações pertence a uma empresa da Noruega, a Yara. O nome da empresa é Galvani. E aí, nesse momento de discussões, a gente o que é fundamental no processo de discussão pública e de decisão sobre o licenciamento ou não de uma obra é uma antecipação sobre os potenciais riscos e impactos. E nesse processo de antecipação, a gente tem levado a uma série de questionamentos também em conjunto com o IBAMA e com o MPF, sobre a não estarem refletidas as experiências no mundo todo com relação a impactos de projetos semelhantes de mineração de urânio e fosfato, como a gente pode observar em Portugal, na Alemanha. Há uma expansão desde a década de 90 de expansão da mineração de urânio para países da África, a gente pode colocar aí a Namíbia, também observamos na Austrália. Então, existe um relato extenso sobre esses impactos que passam pela contaminação dos cursos de água, que existem processos de adoecimento dos trabalhadores que vão desde de doenças respiratórias. A mineração de urânio, ela é geralmente associada à liberação de um gás radioativo chamado gás radônio. E o gás radônio, ele é o segundo maior causador de câncer nos Estados Unidos, por exemplo, onde só perdendo para o tabagismo. Sim. Aqui no Brasil a gente tem pouco estudo sobre os potenciais efeitos do gás radônio, mas ele está associado ao processo de mineração. Outros problemas também relacionados a problemas nos rins e no fígado estão amplamente relatados na literatura científica sobre os impactos de regiões onde ocorre mineração de urânio. A gente percebeu que esse acúmulo que se tem a partir de experiências em outras partes do mundo, elas não estão relatadas nos estudos de impacto ambiental, o que pode fazer com que no processo de discussão pública de licenciamento ambiental ocorra erro, né? Ocorra um subdimensionamento dos potenciais riscos e impactos. Isso é muito prejudicial porque esse subdimensionamento pode levar a uma decisão sobre o seu licenciamento que está focada, assim como pode levar a uma decisão sobre a necessidade de medidas de proteção, de medidas de mitigação que sejam também subdimensionadas.
Agora, Rafael, esse curso, né, que é voltado para a juventude do campo, vai levar esse tipo de informação para os jovens? Que outras temáticas vão ser abordadas no curso?
Certo, ótimo. Muito bom te perguntar isso, porque a gente está tendo um cuidado muito especial, porque apesar do Nucleotramas ser reconhecido na região como o grupo da Universidade Federal do Ceará, que tem contribuído nas discussões sobre o projeto Santo Quitéria, os potenciais riscos da mineração de urânio e fosfato, a gente tem buscado apresentar o curso com uma perspectiva muito mais ampla do que só a do projeto. Essas informações, todo esse acúmulo, né, sobre os potenciais impactos ao ambiente, à saúde, que o Nucleotramas conseguiu produzir ao longo desses anos, ela faz parte do curso, mas também a gente está em processo de diálogo com uma equipe muito mais ampla, da qual fazem parte educadores populares, comunicadores populares. A gente tem uma experiência muito interessante com as entidades que atuam na região do semiárido, articulação do semiárido, com a Cáritas brasileira, principalmente a Cáritas diocesana de Sobral, Com o MST, também tem uma experiência na questão da comunicação para o movimento. Então, esse processo de articulação, ele traz também muito forte a temática da comunicação, a temática da cultura, através também de uma valorização da cultura popular, de um reconhecimento da diversidade dessa cultura e da... como os jovens, né, trabalhar com os jovens, o que seria essa diversidade cultural da região que eles têm, como eles podem se envolver também, tanto no reconhecimento como na produção cultural da região. E sempre muito forte o tema dos direitos humanos e do fortalecimento da autonomia da juventude. A gente percebe que na região ainda é muito forte a questão da migração para outras cidades, principalmente São Paulo, Goiás, para o trabalho da juventude em atividades comércio ou corte de cana nessas cidades. A nossa perspectiva é que a gente possa apresentar uma outra perspectiva para que os jovens tenham outras escolhas. E aí o curso ele pretende trabalhar também com uma capacitação no sentido de que os jovens possam observar o cenário de editais, por exemplo, para a cultura, fortalecimento da juventude no tema da comunicação, e que eles possam concorrer a esses editais públicos, que eles possam apresentar diferentes projetos, que eles possam desenvolver grupos, né, trabalhando nessas diferentes temáticas. Essa é um pouco da perspectiva e das áreas temáticas que a gente tem pensado para o projeto.
Rafael, e como é que se deu a escolha desses alunos, desses 30 jovens para essa formação?
O processo está acontecendo ainda. Ele vem sendo dialogado com as associações de moradores. A gente vem trabalhando com 7 comunidades diferentes. 5 delas são assentamentos rurais. E aí, em todas as vezes, a gente encontra associações de moradores e moradoras que são muito ativas na discussão política, na organização desses assentamentos. E aí a gente apresentou a proposta do curso em cada uma dessas comunidades e também contou com a participação de alguns dos jovens, dos professores também. Várias dessas comunidades existem escolas do campo ou escolas formais, em que a gente também abriu um diálogo com os professores. E aí a indicação dos jovens, ela vem sendo realizada através de um diálogo conjunto entre associações, o Núcleo Tramas, o MST e as escolas. A previsão do primeiro módulo do curso é a segunda semana de julho, né? Então a gente espera que até maio a gente tenha esse repasse do governo federal e que a partir disso a gente, finalizando em maio, inicie os primeiros trabalhos diretamente com os jovens selecionados e possa ter o primeiro momento de formação na segunda semana de julho.
E qual é o tempo de duração?
É um curso de 400 horas que vai ser realizado entre tempos escola e tempo comunidade, seguindo os princípios da pedagogia da alternância, ao longo dos 2 próximos anos, finalizamos em dezembro de 2016.
Ok, então, Rafael, só para finalizar, quem quiser saber mais sobre o projeto, onde pode buscar as informações?
Olha, pode buscar na página do Núcleo Tramas, www.nucleotramas.fc.br, certo? Também a gente está vinculado ao site da Pró-Reitoria de Ações Estudantis, e a gente mandou um primeiro informe de apresentação para o curso, mas vai estar sempre alimentando através do site da Prex, né? www.prex.br.
Ok, então, Rafael, muitíssimo obrigada pela sua participação aqui no Jornal da Educação.
Agradeço também, uma boa tarde a todos.
Hoje conversamos sobre um projeto de formação da juventude do Sertão Central Cearense, oferecido pelo Núcleo Tramas, vinculado à Faculdade de Medicina da UFC. O nosso entrevistado foi Rafael Dias de Melo, integrante do Núcleo Tramas e mestrando em Desenvolvimento de Meio Ambiente pela UFC. O Jornal da Educação termina aqui, mas volta amanhã a partir de 12:30. Uma boa tarde a todos.